Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, o programa Ambiente ao Meio de hoje conversa com o professor associado Frederico Fábio Mauadi, da Escola de Engenharia de São Carlos da USP. O Frederico Fábio Mauadi é conhecido por todos como Fred, e é assim que nós vamos chamá-lo, Fred. Fred, muito obrigado por participar da nossa entrevista. O professor José Marcelini, eu, Marcelo Pereira, estamos aqui nos estúdios, coordenados pelo Gabriel, nosso assistente técnico de som. Fred, muito obrigado por ter aceito nosso convite e participar desse tema tão importante, energia renovável no Brasil.
Ok, Marcelo, eu que agradeço ao professor Marcelo Pereira, professor José Marcelino, Gabriel da equipe técnica aí. Estamos aí abertos para conversar um pouco sobre energia renovável no Brasil, um tema tão importante num eixo, um provável crescimento econômico que a gente espera que aconteça em breve.
Está na hora, né, Fred? Ô, Fred, para a gente iniciar a nossa conversa, eu gostaria que você, de maneira bastante sucinta, contasse um pouco sobre a sua trajetória profissional.
Sim. Bom, eu sou formado em engenharia agrícola, fiz especialização em projeto de construção de pequenas centrais hidrelétricas, fiz meu mestrado em engenharia mecânica, meu doutorado em planejamento de sistemas energéticos, e a minha livre docência saiu em planejamento de sistemas energéticos também, aqui pela Escola de Engenharia de São Carlos.
Muito bem, Fred. Conte um pouquinho para os ouvintes como surgiu a ideia desse livro.
Bom, esse livro é o seguinte, aqui na Escola de Engenharia de São Carlos, na época da minha contratação, eu fui contratado para ministrar aproveitamentos hidrelétricos e máquinas hidráulicas. Depois teve um grande professor aqui que criou o curso de Engenharia Ambiental aqui na Escola de Engenharia de São Carlos, o professor Marcelo Pereira de Souza, que colocou uma disciplina chamada Recursos Energéticos e Desenvolvimento da Engenharia Ambiental. Essa disciplina seria uma disciplina tema e depois a gente teria uma ênfase em energia que infelizmente não veio se concretizar. Bom, então isso já se passou 25 anos desde que eu cheguei aqui em São Carlos, então esse tema sempre teve afeito nas minhas disciplinas, só que de forma disfarçada. Ano passado, eu em conjunto com duas alunas, Tatiane e Luciana, me motivaram a juntar o material, escrever um livro que, na minha visão, seria para os meus alunos de graduação, né? Uma forma mais simples, uma forma gratuita, uma forma que o livro já estaria colorido, ele pode ser baixado em smartphone, em tablet, em computador. Então, a ideia minha era fornecer um material acessível para os meus alunos que envolvessem as principais fontes renováveis que existem no Brasil. Para minha surpresa, isso foi do portal de livros da USP e em menos de 10 meses já teve 3 mil livros baixados e uma repercussão bastante grande, várias pessoas que escrevem e-mail, elogiando, vendo se a gente consegue dar palestra. Infelizmente nós estamos passando uma crise pela ciência, mas o que a gente pode fazer, a gente está contribuindo tanto para o desenvolvimento da USP quanto para o desenvolvimento do país.
Bom, a gente agradece, então, de tantos convites, ter aceito falar conosco aqui, Fred.
Não, todos eles, eu só não vou pessoalmente, porque não tem como.
Não dá, não tem condição.
Como ir devido a compromisso aqui na USP e também por pessoal estar sem recurso, mas por telefone eu vou para qualquer lugar.
Isso mesmo. Bom, apenas lembrando então nossos ouvintes que estamos tratando de um livro que é Energia Renovável no Brasil, análise das principais fontes energéticas renováveis brasileiras, cujos autores são a coordenação do professor Frederico Fábio Mauadi e também tem como autores a Luciana da Costa Ferreira e Tatiana Costa Guimarães Trindade. Fred, nós vamos repetir esse assunto, porém, para iniciar, você poderia dizer como é que as pessoas podem acessar gratuitamente, conforme você já mencionou, esse PDF do livro.
Perfeito. Você basta acessar o www.portaldelivrosabertos.usp, né? Se você mandar procurar lá fontes renováveis de energia ou meu sobrenome Mauadi, você já acessa direto e em menos de 30 segundos o livro está baixado.
É bem rápido
mesmo. Qualquer forma digital. É. Qualquer forma digital ele é baixado.
Muito bom. Ô Fred, e conversando um pouco sobre o livro e as suas alternativas de energia renovável, como é que você enxerga essa possibilidade no Brasil das energias renováveis? Eu penso que para o nosso ouvinte o melhor seria dizer, por que esse termo renovável? Quer dizer, então existe uma não renovável? Explica um pouquinho para nós.
Primeiro é uma confusão que se faz entre energia limpa e energia renovável, né? Então a energia limpa seria uma energia que não tem nenhum impacto ambiental. Essa não existe. Existe energia renovável que está ligada ao ciclo hidrológico. E existem as energias não renováveis, que são as de origem térmica, petróleo, carvão, xisto, né? Então, e altamente poluentes, né? Altamente poluentes. Então, o nosso livro trata das energias que são renováveis e que hoje, com a avanço da engenharia, procura-se minimizar os impactos ambientais. Anulá-los é impossível, mas minimizá-los é possível.
E dessas energias renováveis, o livro começa falando de uma que é menina dos olhos do Fred, né? Os aproveitamentos hidrelétricos. Fale um pouco para nós do que significa essas pequenas centrais que você menciona como área renovável e como é que ela tem sido tratada no Brasil.
A gente tem que analisar assim, até 97, né, todo o nosso sistema ele era estatal. Né, ele era, você tinha a Eletrobras, que é a Centrais Elétricas Brasileiras, que se dividia numa holding, Chesse, Eletrosul, Eletronorte, Furnas, e nas suas concessionárias estaduais, aqui no caso de São Paulo, SESP, CPSL, Minas, CEMIG, vai por aí afora. Então a gente tinha a nossa matriz energética de energia elétrica, preponderantemente de origem hidroelétrica, baseado em usinas hidroelétricas de grande porte, né, com potência acima de 10 megawatts. Com a privatização, houve uma reformulação em relação à potência das pequenas centrais hidroelétricas, elas passaram a ter 30 megawatts ou 30 mil quilowatts, com reservatórios limitados a 3 quilômetros quadrados, quando a única função é geração de energia elétrica, ou até 13 quilômetros quadrados, quando existem usos múltiplos dentro do reservatório. Então, o que, que aconteceu? Hoje, o produtor independente, ele constrói uma hidrelétrica, ele pode vender a energia, né? Nós temos um exemplo aqui, por exemplo, nós temos uma pequena central hidrelétrica no Doa, localizado perto do Centro de Recursos Hídricos, estudos ambientais, que pertencem a uma mineradora Aratu, que é de Goiás. Então, a energia é produzida aqui, é injetada no sistema interligado através do Operador Nacional do Sistema, e a pessoa deixa de pagar essa energia lá em Goiás, essa mineradora. Né? E isso fez durante o governo Lula, através do PROINFRA, que é o Programa de Infraestrutura Fontes Alternativas de Energia, fez com que surgisse, que reativasse e surgissem milhares de pequenas centrais hidrelétricas no Brasil. Como o curso meu é um curso semestral, eu procuro dar ênfase a pequenas centrais hidrelétricas que são de rápida construção. Apesar de termos Belo Monte, Santo Antônio e Giral, são casos esporádicos da última fronteira de grandes aproveitamentos hidrelétricos no Brasil, que lá agora já chegou às linhas de transição para escoar essa energia através do país.
Bom, Fred, eu queria que você, retomando aquela pergunta inicial, como é que as energias renováveis, vamos pensar Brasil, né, qual é o peso delas na distribuição, né, quer dizer, frente às não renováveis, e aí não renováveis, acho que sempre surge o petróleo, né, como maior exemplo, sim, e dentro, digamos, da energia hidrelétrica, o crescimento do setor das pequenas, né? Porque eu sou de uma época que todo município, não sou muito novinho, todo município tinha a sua pequena hidrelétrica, né? Muitos proprietários, sim, rurais, inclusive, tinham, né? Eu lembro meu tio, a primeira televisão que comprou, precisou criar lá um alternador. Então, ou seja, tem muita história que foi soterrada aí nos megaprojetos, né? Do período da ditadura militar aí, né? E também da democracia, né?
Sim. Na realidade, a nossa colonização, vamos chamar de colonização elétrica, né? Ela foi feita através da Light, que é uma empresa canadense, e uma outra empresa americana, American Power Energy, que geravam em 60 Hz e abasteciam os grandes centros, estou falando ali da década de 20, 30, que era o Rio e São Paulo, né? Então você tinha a usina de Henry Borden, que na época da sua construção era a quarta maior usina do mundo, e abastecia a cidade de São Paulo com 1 megawatt. Né? Olha a diferença das coisas, né? E você tinha a usina do Funil, que abastecia o Rio de Janeiro. O restante do país era abastecido por pequenas centrais hidrelétricas, né? Aqui, no caso, São Carlos, a gente tem a usina Monjolinho. São Carlos, em 1908, foi a primeira cidade a ter abastecimento das suas ruas feitas por essa usina que gerava 500 quilowatts. Né? Eu sou de uma família do sul de Minas, na fazenda do meu avô, isso construído em 1928, ela era abastecida por uma microcentral hidrelétrica. Né? Quando vem o desenvolvimento através de Juscelino Kubitschek na década de 50, o Brasil necessitava de energia. Então, o sistema passou a ser estatal para poder abastecer as fábricas, né? E essas pequenas centrais foram relegadas a um segundo plano, sendo praticamente esquecidas. Então, a nossa matriz energética, as pequenas centrais hidrelétricas, entrava como outros, com menos de 1%. Hoje, elas já representam 8% da nossa matriz energética. Do mesmo jeito, a eólica também está em pleno voo, né, sem trocadilhos, já quase chegando também a 8% da nossa matriz energética, principalmente no Nordeste. Então, veio a década de 80, o choque do petróleo. Esse choque do petróleo fez com que reativassem as ideias de construção de pequenas centrais hidrelétricas, mas num sistema estatal isso não funciona. Isso funcionou no estado de São Paulo. Antônio Hermínio de Moraes construiu 14 pequenas centrais do lado das suas fábricas, e Olavo de Moraes, que não tem nada a ver com o Moraes, é somente uma coincidência, conhecido como o Rei da Soja, construiu outras 20 pequenas centrais hidrelétricas no estado do Mato Grosso, ainda não era dividido, né? Justamente por fruto dessa lei. Com a regulamentação, e principalmente com o marco regulatório, com marcos legais, preço mínimo de energia, segurança para investimento, isso passou a ser novamente um atrativo para que se reativassem as que estavam paradas e que se construíssem novas pequenas centrais hidrelétricas, principalmente porque seus reservatórios são de pequena monta. Se a única função for gerar energia elétrica, é 3 km quadrados. Se a função for mais de outros usos múltiplos, ela pode chegar a 13 km quadrados. Só para você ter ideia em tamanho de reservatório, a maioria das pessoas conhece Itaipu. Itaipu tem 1.400 km quadrados, ou Tucuruí, que tem 2.400 km quadrados. Então, essas pequenas centrais elétricas, elas foram feitas para minimizar o impacto ambiental, tanto que elas são bastante difundidas no estado de Minas Gerais, no estado de Santa Catarina, no estado de Mato Grosso do Sul, né, onde você encontra vales encaixados com boas quedas e vazão ainda em quantidade razoável para tocar uma hidrelétrica de até 30 mil quilowatts ou 30 megawatts.
Muito bem. O Fred, e nessa perspectiva toda, como é que você enxerga esse crescimento no estado de São Paulo, que é o estado que a gente vive? Existem muitos vales encaixados para essas novas usinas? Você sente que isso é crescente ou no estado não é assim?
O estado de São Paulo, Marcelo, é um estado muito rico, né? Apesar de ser um estado muito rico, a gente esquece do Vale do Ribeira. Lá existe ainda 1 milhão de paulistanos que não têm acesso à energia. O livro procura tratar sempre do binômio economia versus energia, né? Então, quer dizer, não é desenvolvido porque não tem energia porque não é desenvolvido. Então, em alguns locais do estado, onde a terra não é tão valiosa, como o caso de Ribeirão Preto, São Carlos, o Nordeste Paulista, ainda existem possibilidades de instalação de pequenas centrais hidrelétricas. Uma outra boa alternativa, né? Com a mecanização da cana agora, conheço um professor que era contra a queimada de cana, e hoje, por coincidência, moro em frente a um canavial, então vejo as máquinas funcionando. Você tem a possibilidade de geração, também através de biomassa da cana, de energia elétrica, né, para venda. Não nos modelos que foi feito para o financiamento sem garantias e descontrolado, que foi feito na década de 80. Mas hoje as indústrias suco-alcooleiras já encaram a energia elétrica como uma fatia boa dos seus rendimentos, né? E com a grande vantagem de o estado de São Paulo ser o maior produtor de cana do Brasil, né? Então, o que que acontece? Você tem muito bagaço para queimar, para gerar uma energia térmica, né? A vapor, e o diferencial de não ter perdas tanto na linha de transmissão quanto nas linhas de distribuição. Então, na minha opinião, o estado de São Paulo tem um grande potencial ainda a ser utilizado de energia elétrica através de biomassa de cana.
Eu queria aproveitar, Fred, essa discussão da biomassa de cana, porque aqui no estado de São Paulo não tem como, né, fugir desse debate, porque se de lá, que ele dá um bom gancho com aquela discussão, né, entre ser renovável e ser limpo, né? Quer dizer, a grande preocupação, pelo menos que eu tenho, quer dizer, a gente vê o álcool sendo apresentado como renovável, né? Agora o uso da biomassa. Quer dizer, por outro lado, tem um custo ambiental que não é pequeno, né, Fred? Como é que você vê essa questão? Quer dizer, você acha que hoje essas centrais que trabalham com biomassa, né, elas têm uma preocupação ambiental, quer dizer, do ponto de vista da queima do bagaço, os gases que são emitidos, dá para ficar tranquilo?
É aquilo que eu falei, né? O pessoal confunde energia limpa. Energia limpa, eu discordo. Para mim, não existe energia limpa. Existe energia renovável e o estado de São Paulo tem um órgão, que é a CETESB, que é um órgão bastante atuante, né? Então, você vê, por exemplo, a queimada da cana, que era uma coisa que existia há duas décadas atrás, que causava aquela fuligem, que ia para o pulmão. Você tinha boias frias cortando cana, você tinha a queima da cana sem nenhum controle de poluição. Passou duas décadas, a mecanização hoje ela é feita por máquinas, não existem mais as queimadas. A CETESB atua no controle de instalação de chaminés. Obviamente não anula o impacto ambiental, né? A função da engenharia ambiental e das outras engenharias trabalhando em conjunto, é sempre minimizar o impacto ambiental. Agora, quando você compara o etanol com a gasolina ou o diesel, é óbvio que o impacto é bem menor, né? A emissão de CO2 não existe comparativo. Você tem um carro a gasolina, diesel, ou você tem um carro movido a etanol. Ele tem a sua parcela de contribuição no impacto ambiental, só que ela é bem minimizada. Então, o que a gente procura sempre é o quê? É minimizar os impactos.
Ô Fred, só para a gente...
Oi.
Já que você falou que eu não gosto de queimada e não gosto mesmo...
Não, agora elas acabaram.
Então, só para lembrá-lo que você sabe disso, né? Não é nem uma correção, porque você sabe disso. Quer dizer, infelizmente, aquela... Ainda existe queimada, não aquela que você está se referindo, indiscriminada e etc. Hoje a queima é controlada, né? Individualmente liberada pela CETESB. Mas aí, infelizmente, ainda é uma prática que nós continuamos combatendo. Nós quem? Todos aqueles que entendem que ela deva ser eliminada. Vamos tocar adiante. Fred, e nós temos no Brasil sol, né? E muito sol. Inclusive...
Tanto em quantidade quanto em intensidade.
Quantidade e intensidade, é isso mesmo. É. Aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, a gente tem que colocar um sombrite nas placas, Fred, que senão a placa fica doida, porque Ribeirão, em especial, esse Atlas solarimétrico deve ter uma atuação especial aqui em Ribeirão. Pois bem, voltando ao falar do Atlas solarimétrico, qual que é esse potencial do Brasil? Nós estamos falando agora de uma outra alternativa, né? Sim. Alternativa de painéis fotovoltaicos e coisas desse tipo. Lembrando os nossos ouvintes que o painel fotovoltaico é aquele que produz a energia e não aquele que esquenta a água, não é isso, Fred?
Isso, exatamente. Todos os dois são benéficos para o setor elétrico, né? Quando você instala boiler e passa a ter água quente, você elimina o chuveiro elétrico, né? Então, indiretamente, você está eliminando o aparelho que mais consome energia dentro da sua casa, né? Então, isso já é um fator que contribui para baixar o gasto de energia elétrica. Quando você instala placas fotovoltaicas, né? você tem a possibilidade de abastecer a sua casa com energia elétrica. Só que você vai ter um conversor de energia elétrica. Então, o que que acontece? Em períodos que você tem pouca insolação ou em períodos de chuva, etc., você pode virar a chave, falando de uma forma mais simples, né? E você pode receber energia da rede. Do mesmo jeito, quando você não está gastando, você pode fazer o quê? Abastecer a rede. Então você gera o quê? Você gera créditos para períodos em que você não tem energia elétrica, você consome a energia que vem da rede e não paga. E eventualmente você pode gerar créditos. Então nós temos a Alemanha, praticamente, que é o país conhecido como teto solar, né? Você vai na Alemanha, você vê a quantidade enorme de placas fotovoltaicas.
Dá até uma vergonha, né, Fred? Eles pouco têm sol e têm muito de gerador e nós só agora estamos engatinhando nisso, né?
Exatamente. Por quê? Porque não havia, só havia no Brasil, até 10 anos atrás, só havia uma fábrica em Suzano que fabricava placas fotovoltaicas. Então elas eram muito caras. Me lembro que quem tinha condição de colocar isso eram grandes clubes, academias que tinham piscinas aquecidas, né? Hoje um sistema desse, você instala numa residência comum, ele está na ordem de 10 mil reais e o retorno desse investimento se dá em 4 anos. Então se você imaginar que isso com uma vida útil de 40, 50 anos, trata-se de um ótimo negócio. Você sabe, meu sobrenome é Mauard, então.
Gosta então, de bons negócios, né, Fred?
É um bom negócio, quer dizer, então o que que é? Você faz um investimento, ele vai se pagar em 4 anos, e a previsão é que em 36 anos você não pague mais energia elétrica. Isso, aliado ao fato do Brasil ser uma das grandes reservas de matéria-prima para a fabricação da placa fotovoltaica, tornou um negócio altamente alternativo, né? Então, milhares de fábricas menores estão sendo instaladas hoje, né, no interior, aqui em São Carlos, em Ribeirão. É um sistema que não é agressivo, não tem que quebrar a parede, não tem que causar uma grande reforma na sua casa. Inclusive, na minha casa tem. Né? Eu acompanhei o pessoal, 3, 4 dias de serviço, e hoje eu não pago energia elétrica. Porque quando a gente... É importante alertar a população que o que você vê na conta de luz da CPFL é alguma coisa como assim, preço da energia, 0,384 kWh, né? Só que nós estamos falando 384 kWh. Se você passa para um megawatt, nós estamos falando de R$384 megawatt-hora, né? E aí ali é outra coisa que você tem que pagar pela linha de distribuição, pela linha de transmissão, fora ICMS, fora imposto, fora não sei o quê. Por isso que a nossa energia, ela é uma das mais caras do mundo, né? Inclusive, quando forçou baixar 20%, acarretou num desastre político no país, né?
Ô Fred, muito bom. Nós vamos fazer, portanto, duas entrevistas, né? Então nós vamos terminar a primeira fazendo um fechamento, porque ainda sobram muitas energias renováveis para nós conversarmos, não é mesmo?
Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a eólica.
Claro, certamente. Então nós vamos, aos nossos ouvintes dessa semana, encerrando o programa com as energias renováveis que conversamos, quais sejam as hidrelétricas, um pouco da queima de cana-de-açúcar, na verdade, do bagaço, né? Que é turbina, etc., biomassa, e falamos também um pouquinho sobre a fotovoltaica. Agradecemos bastante o Fred por essa disponibilidade. O programa Ambiente ao Meio de hoje conversou com o professor Frederico Fábio Mauad, lembrando aos ouvintes que na próxima semana continuaremos esse assunto. Fred, por hora, muito obrigado.
Eu que agradeço, Marcelo, professor Marcelino, o Gabriel da Técnica, né? Por esse incentivo da USP, a gente está fazendo um esforço aí, com todas as dificuldades que tem, de trabalhar e divulgar e fornecer meios alternativos para contribuir com o crescimento do nosso estado e do Brasil.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.